Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. Cuidado com as mulheres quando sentirem nojo de tudo que as rodeia e se levantarem contra o velho mundo. Nesse dia nascerá o novo mundo. Há 190 anos, nascia na França Louis Michel, que proferiu palavras tão atuais como essas. E é por isso que o episódio de hoje vai mergulhar na Comuna de Paris e contar a história dessa melhor combatente do Batalhão 61. Porque também, em suas palavras, a revolução social é o mais vivo dos meus desejos. Mais que isso, me honro em ser uma das promotoras da Comuna. Então é isso, gente. Vamos lá, Comunardes. Nesse episódio, a gente vai contar com a participação da Natália Angelossi, que vocês já conhecem, diretora das edições Isca, coordenou a edição brasileira do livro Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História. Dá um oi pra gente, Nath.
Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de novo.
E com a Lina Randan, que é estudante de artes visuais na Universidade Federal de Minas Gerais e esteve recentemente na França, junto com os nossos companheiros da corrente comunista revolucionária, do novo partido anticapitalista. Dá um oi pra gente, Lina.
Ei, gente, prazer estar aqui com você.
E só pra avisar, ao final do episódio a gente vai falar sobre uma nova promoção do livro Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História, onde tem um capítulo dedicado a Louis Michel.
Isso mesmo.
Bom, antes de começar, eu não poderia deixar de mandar todo o nosso apoio aos entregadores que estão em luta essa semana numa paralisação internacional envolvendo trabalhadores de vários aplicativos como Rappi, iFood, Uber Eats e vários outros, né? E também os metroviários que estão aí também mobilizados. A gente vai estar lado a lado sempre nessa luta. E eu queria dizer também que para os entregadores e trabalhadores de todas as categorias, a Comuna de Paris tem muito a nos ensinar. E, gente, olha, a Louise Michel, ela foi tipo o tema de uma das minhas primeiras mesas que eu participei num colóquio na PUC de São Paulo em 2011, convidada aí pela professora Beatriz Abramides, né, lá com os meus 20 e poucos anos. Foi uma grande experiência para mim. E eu me lembro, sim, tá no YouTube, inclusive. E eu me lembro que influenciou outras pessoas também, particularmente uma companheira que hoje é socióloga e ela despertou pro feminismo ouvindo a história da Louise Michel. Ela vai saber que eu tô falando dela, porque ela provavelmente tá ouvindo esse episódio também. Bom, antes de falar sobre a Louise, eu queria resgatar um pouco o contexto histórico da Comuna de Paris. Nesse momento onde tá ali o império do Napoleão III, né, que, diferentemente do seu tio, ele não era um tipo de monarca absoluto. Né? Ele é, digamos assim, a cabeça bonapartista de um sistema semi-parlamentar. Em julho de 1870, o Napoleão III ele declarou guerra à Prússia, do Bismarck, que liderava o processo de unificação alemã, como uma tentativa para manter a hegemonia francesa na Europa continental e afirmar a autoridade interna do Império. Né? Essa tentativa ela fracassou ridiculamente e, em setembro, o Napoleão III reconheceu a derrota e se rendeu. Né? Aí a multidão parisiense marchou rumo à prefeitura gritando pátria em perigo, né? E proclamaram a república. Né? Aí formam um governo de maioria monarquista. Nesse momento, os deputados burgueses de Paris hegemonizaram a república. Né? O Marx chamou eles de quadrilha de advogados arrivistas. Né? E esse momento, para ser mais preciso, né, no dia 4 de setembro de 1870, ficou marcado como o começo da Revolução, né, mas ao mesmo tempo da usurpação burguesa da ação das massas proletárias. Isso foi uma debilidade inicial que impediu de levar até o final a principal lição que o Marx apontou em relação às revoluções de 1848, conhecidas como Primavera dos Povos. Né, de que a classe operária deveria se organizar de forma independente para construir as condições da sua própria emancipação social. E a proclamação da República ela não significava que a guerra tinha terminado. Né? Os prussianos estavam ali sitiando Paris, né, que tinha um povo, inclusive, com um forte espírito revolucionário e não queria aceitar de bandeja uma invasão estrangeira. né? Ainda mais pelo fato de que a situação, né, toda essa situação de guerra, exigia a defesa nacional, o que levou ao armamento de toda a população, incluindo todo o povo que tinha ido lá declarar a república, né? O que podia ser uma coisa meio perigosa, né? Ou seja, a burguesia francesa... Sim, muito perigoso. A burguesia francesa, né, que vinha de uma história de luta revolucionária ao lado das massas populares em 1789, a gente tratou bastante disso aqui no podcast, agora estava morrendo de medo das massas, né? O que mostrava claramente que somente o proletariado poderia levar adiante as tarefas revolucionárias da sua época, né? Mas aí, em março de 1871, a Assembleia Nacional Republicana, ela aprova uma paz com muitas derrotas para a França, uma paz humilhante para os trabalhadores que tinham aí se forjado com uma mentalidade revolucionária, né? Estavam aí há semanas passando fome, tendo que comer ratos, gatos, cachorros, na medida em que a Prússia tinha bloqueado todas as entradas da cidade. Eles estavam aí morrendo de frio e de doenças, né, no inverno. Então, eles estavam sentindo-se, de fato, bastante traídos, né? Depois de resistir a 138 dias de sítio, né? E a Guarda Nacional foi formada por milhares de parisienses, né? Com batalhões formados majoritariamente por operários que, inclusive, elegiam seus próprios chefes, e eles decidiram não aceitar isso. E foram as mulheres as primeiras a denunciar que as tropas do governo tentavam tirar os canhões e desarmar Paris. Né, e elas se colocaram diretamente na frente dos canhões para impedir a sua retirada. E assim começou a heróica Comuna de Paris, não é, Nath?
Pois é, Di. As mulheres, mais uma vez, foram vanguarda também na Comuna. Bom, só voltar ali quanto ao vazio de poder que ficou a partir de setembro, com o aprisionamento do Napoleão III, que foi preenchido por Thiers e pelos deputados burgueses, como a Di falou. Bom, foram 6 meses, né? De um lado, a burguesia preparando a traição e com medo das massas armadas, e de outro, as massas em resistência organizada. Elas se organizaram em comitês de vigilância por arrondissement, algo como umas divisões por distritos, né, em Paris, e no comitê central dos 20 distritos. Para defender a cidade da invasão estrangeira, centenas de milhares de parisienses se armaram para formar uma Guarda Nacional. Era uma federação dos batalhões que surgiu de forma espontânea e que juntou milhares de operários, trabalhadores desempregados e setores da pequena burguesia. Todos os cargos eram votados, inclusive as centenas de delegados que estavam na Guarda Nacional e os 38 eleitos do Comitê Central. As mulheres instituíram um batalhão da Guarda Nacional que era composto só de mulheres, algo assim sem precedentes. Era a democracia direta na prática e a auto-organização para poder organizar a resistência. Com a invasão prussiana em Paris, no começo de março de 1871, e a tentativa do governo republicano de desarmar o povo, esse resiste em Montmartre, onde estavam os canhões que as mulheres foram para cima, não aceitando essa desarticulação, como a Di tinha mencionado. Daí, um general ordena que o exército atire na multidão, mas eles se recusam. É o ápice da resistência operária, montando barricadas em toda a cidade e acabaram executando o general que tinha mandado atirar em todo mundo. O governo de Thiers foge para Versalhes e o poder, então, fica nas mãos do proletariado.
Desculpa, Nath, mas isso é bem interessante que o governo, né, republicano, burguês, ele casca fora, né, sai correndo, fugindo lá pro palácio de Versalhes e aí...
Ele fica com medo, ele vai embora. Uhum. Exatamente. Então foi desse processo, dessa ofensiva da burguesia que ficou então declarada a guerra civil, né? Mas ao invés de avançar para poder derrubar o governo em Versalhes, a população armada acabou ficando restrita à resistência em Paris, não avançando então para tirar o Thiers do poder. Essa defensiva, digamos assim, fez com que a contra-revolução burguesa tivesse mais espaço para se organizar. O Marx criticou esse aspecto com bastante firmeza, porque demonstrava a debilidade do proletariado naquele momento em conseguir se colocar como hegemônico e fazer com que o processo saísse das fronteiras parisienses e pudesse se nacionalizar. Mesmo que o exemplo da Comuna de Paris tenha sido seguido em outras cidades, isso se deu pela força natural disseminante dos ares da luta de classes, e não por um esforço consciente dos comunados parisienses. É claro que aqui a gente está falando de um proletariado jovem enquanto sujeito político, mas o que eu quero enfatizar é que, mesmo apontando os erros, tanto Marx quanto outros dirigentes das gerações posteriores estudaram profundamente a Comuna, inclusive tendo Marx saudado com entusiasmo a Revolução Proletária, apesar dos maus presságios, como o Lenin dizia, né? Isso porque o marxismo é uma ciência que analisa a história e tira lições para os embates futuros, vendo na Comuna uma enorme experiência histórica como um passo de aprendizagem para a Revolução Proletária Mundial. O Marx, o Lenin, o Trotsky, a Rosa foram todos muito entusiastas da Comuna de Paris. Bom, a Comuna, então, foi proclamada no dia 18 de março de 1871, com eleições depois, logo em seguida, no dia 26 de março, onde elegeram um conselho da Comuna de 92 membros, um para cada 20 mil residentes de Paris, que elegeram majoritariamente membros do Comitê Central, da Guarda Nacional e líderes da Internacional, né, que era influenciada por Marx e pertenciam principalmente à extrema esquerda revolucionária naquele momento. Nesse processo, muitos patrões e burgueses amedrontados fogem da capital. O Código Civil Napoleônico foi varrido e a Comuna decretou em semanas inúmeras medidas muito avançadas para a época e também até os dias de hoje, né? O primeiro decreto aboliu a polícia e colocou no lugar o povo em armas. Para a gente ter uma dimensão, o primeiro artigo que a Assembleia da Comuna votou dizia o seguinte, vou ler. Artigo 1. As velhas autoridades de tutela, criadas para oprimir o povo de Paris, são abolidas, tais como comando da polícia, governo civil, câmaras e conselho municipal, e as suas múltiplas ramificações, comissariados, esquadras, juízes de paz, tribunais, etc., são igualmente dissolvidos. Ou seja, era a consagração de um novo Estado sobre a destruição do anterior. Enorme ensinamento vivo para o marxismo, o único inclusive que levou Marx e Engels depois a fazerem adendos no Manifesto Comunista de 1848. Essa questão da dissolução da polícia foi muito profunda na Comuna. O Marx inclusive vai dizer o seguinte sobre essa experiência no livro Guerra Civil na França, abre aspas para o Marx. Não havia mais cadáveres no necrotério, assaltos noturnos, os furtos eram raros. Pela primeira vez desde os dias de fevereiro de 1848, as ruas de Paris estavam seguras, e isso sem polícia de nenhuma espécie. Não ouvimos mais falar, dizia um membro da Comuna, de assassinato, roubo e agressão. De fato, é como se a polícia tivesse arrastado consigo para Versalhes todos os seus amigos conservadores.
Fecha aspas. Incrível isso, né?
Incrível, pois é, assim, é... Exato, é inspirador, né? Porque a gente está num momento de profundo questionamento ao que é a polícia, o seu real papel, como a gente tem visto nas gigantescas manifestações nos Estados Unidos, né? Então, é realmente inspirador.
Sim, e chega, Nath, chega a ser ridículo, né? Porque a esquerda hoje, na realidade, ela passa por cima completamente desse tipo de ensinamento que já a Comuna de Paris já mostrava. E hoje muitas correntes de esquerda têm uma posição de defender a polícia como trabalhador. E não defendem a dissolução da polícia, né? Seriam esmagados, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Agora, recentemente, o nosso camarada André soltou um artigo muito bom, que é o que a esquerda brasileira que defende a polícia faria nos Estados Unidos nesse momento, né? E que eu acho que é uma pergunta válida, né? Para essa situação que a gente está vivendo agora, frente às manifestações todas contra a violência policial e a posição frente à polícia. A Comuna de Paris é uma fonte de inspiração para a gente e mostra que não tem como você lutar por um outro Estado, por um Estado operário que não seja justamente destruindo esse aparato repressivo que é a polícia. Uma grande lição da Comuna de Paris.
Um parênteses também. Porque o Marx ele vai falar isso, né? Tipo, que parou de ter roubos, assassinatos e agressão. Acho que o exemplo lá em Seattle hoje nos Estados Unidos, né, é um super exemplo disso também, né, de que não precisa ter a polícia para você ter uma comunidade funcionando qualitativamente. Assim.
É, pois é, acho que a comuna demonstrou, né, que é possível a não existência da polícia. Na verdade, não é que ela é possível, ela é necessária, né. A comuna era antítese do império e uma superação, né, da representação do que era a democracia burguesa. Ela se baseava na democracia das massas, através do voto direto por distritos. Além desse artigo que eu estava falando, né, que foi o artigo primeiro, outras várias coisas foram votadas a partir dessa Assembleia da Comuna. Como, por exemplo, os descontos nos salários foram abolidos. A jornada de trabalho foi reduzida e se instalou um debate profundo sobre a jornada de 8 horas. Os sindicatos foram legalizados. Os trâmites legais passaram a ser gratuitos. A autogestão nas fábricas passou a ser incentivada e a pena de morte foi abolida. A obrigatoriedade do serviço militar também foi abolida. A xenofobia foi colocada em xeque, porque a Comuna de Paris foi um incrível laboratório social que acolhia milhares de militantes de toda parte da Europa. Artistas estavam no controle e autogestionando os teatros e as casas de música. Os sem-tetos passaram a morar em casas desocupadas e os professores passaram a receber em dobro. Enfim, são algumas das conquistas decretadas pela Comuna de Paris. O Lenin vai destacar uma, né, uma bem importante no livro Estado e Revolução, que é, enfim, importante até hoje. Ele vai dizer o seguinte: é singularmente notável uma das medidas decretadas pela Comuna, que Marx destaca: a abolição de todos os gastos de representação, de todos os privilégios dos funcionários, a redução dos salários de todos os funcionários do Estado ao nível do salário de um operário. Aqui é precisamente onde se expressa, de um modo mais evidente, a viragem da democracia burguesa à democracia proletária, da democracia da classe opressora à democracia das classes oprimidas. Ou seja, os juízes também passaram a ser eleitos e revogáveis e a ganhar um salário de um operário. Já imaginou isso hoje no Brasil? Seria um perigo absurdo para a burguesia. Assim, na Comuna, a função da representação política ficava então colocada sob a vigilância atenta dos trabalhadores e do povo pobre. Eles que decidiam democraticamente a continuidade ou não das funções desses eleitos, de acordo a se esses cumpriam ou não o seu mandato. É impressionante.
É incrível mesmo, né? Assim, esse exemplo, acho que todo o processo da Comuna, né, as lições estratégicas que a gente pode tirar tantas conquistas, né, mas também das causas da sua derrota, inclusive, né, são de enorme importância, não só para imaginar, né, Nath, mas para construir também, de fato, uma estratégia revolucionária hoje, né, ligada também aí à questão, às demandas das mulheres, né, pensando isso, né, as mulheres na frente dessa insurreição que né, criou a Comuna. E bem, assim, mais para frente eu vou falar assim, das conquistas da Comuna, né, mais ligadas às mulheres especificamente, mas antes eu queria falar em particular assim, um pouquinho da vida, né, da biografia da Louise Michel, que assim, é sem dúvida a comunar a mais conhecida, né, talvez a mais ativa mesmo ali na Comuna. Ela vai nascer e vai crescer, né, nesse cenário econômico e político, que é uma França, né? Uma França passando por um enorme processo de modernização, uma enorme proletarização da cidade de Paris, né? Paris concentrando muito, é uma concentração enorme de todos os poderes políticos, econômicos, culturais da França. E isso tudo depois, né? A gente chegou a comentar, né? Depois de várias revoluções, foram 3 revoluções, né, 1789, 1830 e depois 1848. E a Louise mesmo, ela vai nascer no ano da Revolução de 1830 e ela vai nascer num castelo, né, e, ou seja, tipo, fora do centro urbano que está ali se centralizando em Paris. Ela era filha de uma criada, uma trabalhadora doméstica do castelo e do filho, né, do dono do castelo. Mesmo que ela não tenha sido assumida por esse cara, ela foi criada pelos seus avós, pelos pais dele, né? Então isso fez com que ela tivesse uma educação que era muito rara, né, para as mulheres da sua época e da sua classe, né? A mãe dela trabalhadora e tal. Isso permitiu que ela se aproximasse rapidamente, tipo, desde muito nova, das ideias republicanas. É, só que aí ela vai ser expulsa do castelo quando os avós dela morrem. E aí ela vai ter que, ela vai começar a trabalhar como professora no castelo mesmo. Ela já fazia um trabalho como instrutora do castelo, mas aí fora, expulsa, ela vai trabalhar como professora mesmo, só que ela não vai aceitar jurar fidelidade ao império, ao império do Napoleão III, né? Então isso vai obrigar ela a fundar uma escola livre, uma escola própria para ela poder trabalhar. E aí, em 1856, se eu não me engano, ela vai se mudar para Paris, né? Que é uma Paris. É, o David Harvard ele escreve, tem um livro que chama Paris, Capital da Modernidade, que ele vai descrever um pouco vários aspectos, né, dessa Paris moderna aí do Império do Napoleão III até a Comuna. E aí ele vai falar, né, dentro de outras coisas, que a cidade era muito hostil às mulheres, né, era muito difícil você ter uma independência econômica como mulher, mesmo, né, trabalhando, mesmo as mulheres da classe trabalhadora, elas trabalhavam, recebiam pouquíssimo, era muito difícil você conseguir viver sozinha. No cenário, acho que a Nath chegou a falar, né, do Código Napoleônico, a mulher era considerada menor pelo Código Napoleônico. Ela era mantida submissa socialmente aos homens, ao pai, ao marido, mesmo... Se a gente pensar, tipo, na classe trabalhadora não existia muito casamento, porque casamento era uma coisa muito cara, mas eram mais concubinatos, assim, na classe trabalhadora mesmo, mas tinha, né, esse código por lei, esse cenário de submissão, né, social das mulheres. E aí, no livro da Edith Thomas, que ela escreve sobre as mulheres incendiárias, que esse foi o nome que elas ficaram conhecidas, as mulheres que tiveram, né, na frente da comuna, a Edith, ela vai falar como que a burguesia, ela temia essas mulheres sozinhas, essas mulheres independentes, porque elas indicavam, vou citar, elas indicavam o domínio da pobreza, um mundo de turbulenta sexualidade, independência subversiva, insubordinação perigosa. Aí ela continua. Algo que, em tempos de sublevação política, como na Revolução de 1848, ameaçava subverter toda a ordem social. Enfim, é nesse cenário que o Harvey, ele vai definir, que eu achei bem interessante, assim, que se construiu ali uma forte conexão entre gênero, sexualidade e revolução. E eu acho que a Louise, ela é bastante a personificação disso, sabe? Dessa conexão. Enfim, tipo, vou avançar mais um pouquinho na biografia dela, né? Ela teve essa educação diferenciada e tal, e isso permitiu que ela se tornasse professora, e em Paris ela conseguiu estabelecer uma conexão social com pensadores, escritores. Ela participava de reuniões clandestinas dos comunistas em Paris. Ela escrevia num jornal de oposição ao regime de Napoleão. Ela escrevia poemas, romances, era uma escritora mesmo, né? E aí, em 1870, né, bem às vésperas ali da Comuna, estava tendo as greves, o desenvolvimento, né, ainda precário, né, ainda não ultra desenvolvido da Organização dos Trabalhadores da cidade de Paris, ainda tinha suas debilidades, mas vai ali se formando essa organização, e uma das coisas que se formou foram os comitês de vigilância dos cidadãos de cada arrondissement, né, que é os distritos ali de Paris que a Nath falou. E esses comitês, eles elegiam os seus representantes, e a Louise, ela vai ser eleita presidente do comitê do 18º arrondissement de Paris, né? E isso eu acho que é interessante, porque ela não era só, né, mostra que ela não era só uma mulher trabalhadora e combativa, que estava ali, né, combatendo mesmo no processo revolucionário, mas que ela tinha uma atuação direta, né, como dirigente mesmo, proletária. Foi, sem dúvida, né, a Louise, um dos atores mais ativos, né, da comuna, talvez a mais ativa, não sei, Mas é, e ela vai ser apelidada depois pela burguesia, né, que quer difamar a história da Revolução, de Virgem Vermelha. É, né, uma tentativa aí de ofender a partir desse termo virgem, né, por ela ser essa mulher solteira, independente, é, né, que, como eu falei, carregava, né, a burguesia queria criar aí uma identidade para essas mulheres como subversivas, enfim, e vermelha por ela ser revolucionária, né, ela fazia parte da fração revolucionária mais radical ali da comuna. E é interessante esse detalhezinho, que um dos erros, né, que a Nath mesmo citou da comuna, né, de que os comunados eles não se prepararam para rapidamente ir lá demolir, né, o poder burguês que tinha fugido, o poder republicano que tinha fugido para o Palácio de Versailles. A Luísa, tipo, mostrando, né, as suas características insurrecionais, logo da tomada do poder da comuna, ela chegou a se propor, formalmente, ela falou, não, eu vou lá, propôs a se matar, sozinha lá matar o Thiers. Mas, bom, enfim, né, a história...
Afrontosa.
Afrontosa, sim. Né? Sim. Sim. Muito, muito, muito afrontosa ela, muito... E muito, muito decidida, sabe? Acho que esse é um dos aspectos, assim, muito, muito coerente até o fim, sabe? Com seus ideais, né? Mesmo, de liberdade, né? De emancipação humana, né? Não, das mulheres.
Sim, Lina. E ela, só para não deixar passar isso, porque ela era essa personalidade forte, né? E era uma referência também. Eu não acho um detalhe que a Sylvia Plancourt tenha passado a infância dela, né, ela nasceu em 1882, tenha passado a infância dela aí frequentando a casa da Louise Michel, tomando chá com ela e com outras, e com outros revolucionários também da época, com certeza uma influência direta aí da Louise Michel para luta das sufragistas, da ala mais radical das sufragistas, né, que era a Sylvia Plancourt, no começo do século XX também.
Sim, e isso é interessante, assim, pensar essa influência que a Luísa conseguiu exercer depois, né? Porque, diferentemente, quando a comuna é massacrada, em maio de 71, a maioria dos companheiros comunados, homens, eles vão ser condenados à morte. E a Luísa não. E, tipo, ela ficou puta, né? Lógico, porque, tipo, ela se considerava, assim, não que ela quisesse morrer, assim, mas, assim... É, nesse sentido, né? Tipo, ela era uma comunada até o fim, igual eles. Por que que tinha, né, essa diferença de tratamento, né? E, enfim, isso fez com que ela, até o final da vida dela, ela, ao invés de ser condenada à morte, ela foi deportada para Nova Caledônia, que não sei se você sabe, mas Nova Caledônia era uma colônia francesa, e até hoje, na verdade, é um território francês, né? Mesmo estando na Oceania, né?
Sim.
Coisas do liberalismo. Mas então, aí depois desse tempo na Nova Caledônia, ela vai voltar para Paris, né? Que é isso que a Di falou, e aí ela vai retomar suas atividades militantes, ela vai defender a abolição da pena de morte, né? Que volta a existir na França, né? Ela vai seguir a vida defendendo os trabalhadores em geral, os desempregados, enfim, não tem como detalhar aqui até o fim a sua biografia, mas acho que isso é uma das coisas mais destacáveis dela, assim, essa coerência até o final com os seus princípios.
Muito bom, Lina, muito bom esse resgate todo aí da vida da Luiz. Eu queria agregar algumas coisas, eu acho importante destacar que a Luísa, ela era realmente uma combatente, assim, né? Ela saiu até no Diário Oficial da Comuna, tem uma passagem que falava o seguinte: nas fileiras do Batalhão 61, combati uma mulher enérgica, matou vários militares e guardiões da ordem. E era da Louise Michel que o jornal estava falando, né? E antes desse momento, ela também tinha chegado a fundar a União de Mulheres para a Defesa de Paris e Ajuda aos Feridos. E parte da conformação da sua personalidade e trajetória também foi composta pelas recorrentes correspondências que ela trocava com o grande poeta Victor Hugo. Né? Tem inclusive um livro que chama Cartas a Victor Hugo, né? Enfim, ele foi professor dela, influenciou muito a sua vida. Né? Inclusive, ele dedicou a ela o poema Vir o Major, que causou bastante ódio aos repressores da comuna. Inclusive, no Brasil, tem algumas críticas de que a figura da Luísa chegou aqui no Brasil bastante às sombras do Vitor Hugo, enfim. Mas eu li recentemente...
Inclusive,
diga.
Um comentário isso de que ela chegou muito às sombras. Acho que, se eu não me engano, até hoje não tem tipo tradução do tanto de coisa que ela escreveu para o português. Tem esse livro, né, das cartas ao Vitor Hugo,
sim,
mas os escritos mesmo dela não tem traduzidos para português ainda.
Sim, é escasso, né? Isso expressa esse problema. É, mas eu li recentemente num artigo do Carlos Moacir Vedovato Jr., que a primeira referência a Luiz Michel no Brasil, que se tem a notícia, teria sido numa crônica escrita pelo Machado de Assis, na Gazeta de Notícias, em 20 de outubro de 1895, com o título Vamos ter, no próximo ano, uma visita de grande importância. Nesse interessante
grande
aqui.
Machado.
Grande Machado. Onde ele satiriza a possível tensão entre a vinda de uma comunarde ao Brasil e o seu encontro com a elite proprietária local. Né, uma passagem da crônica, ele fala o seguinte: vamos ter, no ano próximo, uma visita de grande importância. Não é Leão VIII, nem Bismarck, nem Trispe, nem a Rainha de Madagascar, nem o Imperador da Alemanha, nem Verdi, nem o Marquesito, nem o Marechal Yamagata. Não é terremoto, nem peste, não é golpe de Estado, nem câmbio a 27. Para que mais delongas é Luísa Michel. Né? Veja o Machado de Assis, brilhante. Enfim, muito interessante essa citação que ele faz a ela. Né? Nessa crônica, o Machado de Assis, ele se refere a Luísa Michel como anarquista. Eu quero tratar disso um pouco mais para frente, mas antes eu acho que é importante a gente retomar mais de conjunto a atuação das mulheres na comuna, né? Não somente da Luísa, mas das mulheres mais de conjunto. A Lina vai falar um pouco mais disso.
Sim, que ótima essa história, hein? Eu não conhecia essa do Machado, não. Achei ótimo. Enfim, vou falar um pouquinho, né, mais detidamente das mulheres, né, da comuna. Tem um trem que o Harvey, ele coloca no livro dele, né, que eu acho que contrasta, né, com essa imagem que a burguesia depois ela vai tentar fazer, né, das mulheres revolucionárias como selvagens, enraivecidas, né, que eu falei. E ele fala que as mulheres que participaram da comuna, elas reivindicavam, vou citar, né, não somente o direito ao divórcio e ao trabalho, mas também o estabelecimento de uma base econômica para a emancipação das mulheres por meio de uma organização coletiva da produção e do consumo. Possuíam longa vivência na base econômica de sua própria dominação e que, como os homens, viam a solução na política coletivista e cooperativa. Então, eu acho importante esse detalhe, assim, porque é muito importante falar desse papel integral, né, integralmente revolucionário das mulheres da comuna, né? Elas de fato, desde tomar os fuzis nas mãos delas, né, acho que a Nath falou, né, tinha um batalhão da Guarda Nacional só de mulheres, mas elas também trabalhavam nas fábricas, né, junto com os homens, claro, para produzir armas, munições, para defender a comuna, né? Elas trabalhavam nos hospitais ou cozinhando para os soldados, cada uma ali com sua capacidade e de acordo com a necessidade da comuna, né? E também as mulheres criaram cooperativas, sindicatos, clubes políticos. Elas criaram suas próprias organizações, né, mesmo, como tinha o Comitê das Mulheres de Monitoramento, o Clube da Revolução Social, e também a União das Mulheres para a Defesa de Paris. E essa aí ela era fundada por membros da Primeira Internacional, né, que, como a Nath falou, era influenciada pelo pensamento do Karl Marx, mas não só... pelo Marx, acho que a Di falou, e depois ela vai falar um pouquinho mais disso. Mas, enfim, aí a comuna, né, além de tornar os trabalhadores quem geriam mesmo, né, as oficinas de produção, eles aboliram, né, provisoriamente o pagamento dos aluguéis, eles desapropriaram e ocuparam as residências vazias. Acho que a Nath falou também, dobraram o salário dos professores. E, tipo, acho que o mais forte, né, eles, no sentido, né, dessa questão de gênero, eles proclamaram a igualdade civil entre homens e mulheres, proibiram a prostituição, né, que estava muito ligada, até hoje, né, ligada à questão de gênero. E acho, assim, para mim, acho que uma das grandes mudanças, assim, impostas, que a Comuna impôs, foi a separação do Estado e da Igreja, né? Que aí muda estruturalmente os aspectos da sociedade, né? Então, sobretudo na educação, né? Que é um setor, né, muito ligado à questão feminina, né? As escolas passaram a se tornar obrigatórias, gratuitas e laicas. E as igrejas, as catedrais enormes, né, que Paris tem a rodo, elas passaram a ter uma função social de organização popular dos trabalhadores, né? Os trabalhadores podiam ir lá e todos podiam falar, tanto homens quanto mulheres, virou ali construções que serviam para a organização mesmo, para o popular. E essa união entre o Estado e a Igreja é uma coisa tão, tão forte na França, né? Na relação com o desenvolvimento da ordem burguesa nesse centro do capitalismo na modernidade, que era Paris. Não é um detalhe que a derrota da Comuna, ela foi consagrada com a construção da enorme Basílica de Saint-Cloud em Montmartre, no alto de Montmartre, né? E muita gente vai lá, é lindo, papapá, mas que na verdade é um verdadeiro mausoléu que por baixo de lá tá o sangue das e dos mártires da Comuna, né?
Sim, mas Lina, você esteve lá recentemente na França, né? Conta aí pra gente como é que foi, conta esse trem aí pra gente.
Hoje tem uma mineirinha no podcast, né?
Tava com saudade desse sotaque aí.
Então, estive lá, fui pra Paris, assim, eu fui para acompanhar a luta contra a reforma da Previdência, a greve geral que né, estava tendo antes de soltar do coronavírus, né? E, enfim, eu cheguei em Montmartre, né, ver as ruas aí onde se construiu esse centro político da Comuna, né? E eu acho que, acho que o mais emocionante para mim, né, indo lá, assim, foi essa sensação de ser uma cidade, não só a cidade de Paris, né? Porque eu fiquei hospedada em Saint-Denis, que assim, uma cidade nos arredores de Paris. E eu conversei com trabalhadores, eu conheci ferroviários, motoristas de ônibus, professores, tomei cerveja com essa galera, conheci, né, militantes, enfim, gente nova também, universitários e tal. E assim, eu ficava meio que procurando entender, né, conhecer mais assim, o espírito mesmo. E acho que o que mais me impressionou é esse espírito revolucionário carregado, assim, tanto nas pessoas quanto na cidade mesmo, sabe? Assim, e eu acho que conversando assim, isso se abre assim, esse ar radical se abre principalmente com os coletes amarelos, né, a revolta dos coletes amarelos em 2018, mas que, não sei, assim, para mim me dá essa sensação mesmo assim, de que cada pedacinho ali da cidade tem carrega essa história revolucionária mesmo assim. E muito, acho que muito dessa radicalidade social, mas também radicalidade política, né, dos coletes amarelos, ela retoma essa história revolucionária francesa, porque, tipo, todas as pessoas que eu falava tinham um sentimento anticapitalista, elas falavam de revolução de uma maneira muito mais natural do que a gente vê aqui no Brasil, né? Eu acho que agora, assim, com a crise que foi catalisada aí pelo corona, acho que talvez isso fique um pouco menos discrepante, mas assim, o Brasil hoje ainda é um antro do reacionarismo na América do Sul, né? Então foi um contraste muito grande para mim estar lá na França no início desse ano. E acho que, né, isso tem tudo a ver com essas histórias, como da Comuna, né? Tipo, a Paris e a região ali de Ile-de-France, ela carrega, né, essa aura revolucionária mesmo, assim, desde as ruas, na arquitetura, na boca das pessoas, eu tive essa impressão, assim. E acho que não só a história das revoluções francesas, mas a história das revoluções dos povos das colônias francesas também, né? Aqui no podcast vocês falaram, né, da Revolução Haitiana e tal, mas também tem a Revolução Argelina, né, que já foi no século XX, como um exemplo e tal. E na França, hoje, assim, é uma França formada por muitos imigrantes e filhos, né, de imigrantes, muitos negros, árabes, Saint-Denis mesmo, é uma cidade muito negra mesmo, e são, eles compõem massivamente a classe trabalhadora francesa que fez essa greve histórica no final do ano passado, no início desse ano. Mas enfim, eu senti isso, meio que eles sabem que a história da sociedade ela é criada a partir de revoluções, né? Saber assim, que seus antepassados mudaram a política, a economia, a sociedade em geral, somente a partir de processos revolucionários, né? E não partir de ter expectativas benevolentes das classes dominantes, eu acho que isso muda muito a percepção frente à crise que, né, que veio se arrastando aí desde 2008 e que agora entra no, né, num patamar muito mais alto, assim. Eu acho que, mesmo que essa história assim, ela seja muito, muito desfigurada, né, pelas classes dominantes, acho que saber isso faz ter uma percepção mais consciente da necessidade de fazer uma revolução. E eu acho que, né, é muito importante a gente falar desses processos, tanto de hoje quanto os de ontem, os vitoriosos, os derrotados, falar dos processos, né, hoje que surgem nos centros mais poderosos da democracia burguesa, na França, agora, sobretudo nos Estados Unidos. Acho que transmitir esse espírito, que esse espírito revolucionário, ele não morreu, né? Ele está vivo e, claramente, tipo, hoje por hoje, os trabalhadores franceses, né, a juventude francesa, conversando com eles, claramente, eles não sabem como, nem não têm os meios, as ferramentas ainda, né, para fazer uma revolução, construir, assim, uma correlação para impor uma derrota para o capital, né? Eles não têm partido revolucionário da classe trabalhadora na França, as pessoas em geral não têm a noção da necessidade de um partido revolucionário, ainda não, né? Mas essa mentalidade anticapitalista me pareceu uma coisa muito mais natural lá. E enfim, tem um atraso, claro, na organização dos trabalhadores, em comparação histórica, né? Tem essa debilidade, não só na França, né, mas mundialmente. Mas esse sentimento anticapitalista lá é bem mais generalizado e acho que tem tudo a ver com a história do povo dessa cidade mesmo. Eles carregam essa história revolucionária, a história de homens e mulheres, né, no caso da Comuna que a gente está falando aqui, foram massacrados simplesmente porque eles queriam viver de maneira diferente, né? Tipo, queriam viver sem intervenções vindas de cima, queriam que eles mesmos gerissem sua produção, a distribuição, né? Então, queriam tomaram democraticamente seus destinos em suas próprias mãos para fazer justiça, né, a todos aqueles que não pertencem às classes abastadas e dominantes. Eu acho que isso é muito forte, assim.
Nossa, incrível, Lina, eu arrepiei de ouvir você falando, né, de como cada mulher tomou em suas mãos seu destino na Comuna e aportou para o desenvolvimento da Comuna, e também, enfim, de toda essa experiência na França. Deu vontade de estar lá também, né, de aposto que você...
Sim.
Bom, enfim, voltando um pouco em como seguiu, né, o processo da Comuna, nos 3 meses aí de existência, de março a maio, enfim, o governo operário acabou que ficou pouco tempo, né, no poder e não conseguiu se consolidar plenamente. Principalmente pelo que a gente falou no começo, de que ao não avançar para Versalhes, não conseguiu desarticular o Estado Nacional e se estender, né, o poder nacionalmente, né? Os levantamentos das comunas nas principais cidades da França foram derrotados e não se desenvolveu a luta de classes no campo, né? Não teve uma guerra camponesa, assim dizer, das camadas oprimidas contra os latifundiários, que teria sido também fundamental nesse momento. No dia 20 de maio, a contra-revolução, que foi organizada a partir de Versalhes e apoiada por toda a reação europeia e pelo Bismarck, e que inclusive ele liberou 170 mil prisioneiros de guerra, chegou em Paris. Esse embate durou semanas, né? Era um exército de mais de 100 mil soldados sob o comando de Versalhes e mais os milhares de prisioneiros libertos contra cerca de 15 mil comunados. É uma das maiores repressões da história aos trabalhadores, escancarada aí pela recém-classe burguesa dominante francesa, que se apoiou nos prussianos para combater a comuna. Essa batalha, enfim, durou semanas. O governo de Thiers assassinou mais de 20 mil pessoas. Assim, foi um verdadeiro banho de sangue, como a Lina tinha dito, né? Aquele batalhão da Guarda Nacional, composto só por mulheres, que a gente comentou, lutou bravamente nas barricadas durante essas semanas, até que elas foram fuziladas, uma a uma. Com a comuna, a pergunta do por qual tipo de poder poderia ser substituído o Estado burguês foi resolvida, né? A burguesia inglesa, na perspectiva do London Times, descreveu a comuna como o seguinte, abre aspas, predomínio do proletariado sobre as classes possuidoras, do artesão sobre o oficial, do trabalho sobre o capital, fecha aspas. Ou seja, até o London Times teve que dar atenção à comuna, tamanha importância que foi esse Sim. processo. Bom, vocês contaram bastante, né, do quão pioneira foi a Louise Michel, dirigente, combatente revolucionária, e tem algumas coisas bem fortes, né, e marcantes sobre a vida dela, inclusive depois do processo da comuna, né. A Lina comentou, né, a questão do julgamento, né, que em dezembro de 1871, a Louise Michel se colocou na frente dos juízes pedindo que ela também fosse assassinada no campo de Satory, que foi onde milhares dos seus irmãos de classes tinham sido assassinados pelas tropas de Versalhes em maio, né? Ela, enfim, foi lá na frente deles e falou o seguinte, ó, abro aspas. Eu pertenço inteiramente à Revolução Social. Declaro aceitar as responsabilidades dos meus atos. O comissário da República tem razão, já que, segundo parece, todo coração que bate pela liberdade só tem direito a um pouco de chumbo, pois eu exijo a minha parte. Se me deixam viver, não pararei de chamar vingança e de denunciar por vingança aos meus irmãos, os assassinos da Comissão das Graças. Assim, muito forte, eu acho, essa declaração dela frente aos juízes. Acho que é importante lembrar desse pedaço da história dela, mas assim, a gente não está defendendo aqui, né, a atitude de reivindicar a sua morte em si, mas sim a atitude heróica que ela teve diante dos tribunais de não abrir mão das suas convicções, né? Inclusive ela prometeu e fez, porque ela seguiu vingando seus irmãos de classe, né, no fim da vida, até o fim da vida, né? Porque em 1872, né, a Lina comentou, ela foi deportada, né, para Nova Caledônia, e ela passou a ensinar lá aos nativos e a debater a questão da liberdade, acompanhando a luta contra a opressão colonial francesa. Depois de 9 anos, ela volta para Paris, e logo que ela volta, ela é presa de novo em Paris, e fica presa por 6 anos, depois de ter organizado, né, a manifestação dos empregados. Saindo da prisão, ela segue militando e lutando contra a pena de morte, a favor da greve geral e pela libertação através da Revolução Social. Ou seja, até o fim da vida, ela seguiu fiel às convicções e à militância revolucionária, né? Depois, infelizmente, enfim, ela vai depois morar em Londres, passa um tempo em Londres e publica vários das suas poesias e romances, inclusive... que não tem em português, mas os romances e as poesias dela são muito ligadas à questão de gênero e à questão da libertação social. Acho que isso é uma questão importante de remarcar. Enfim, e depois, infelizmente, ela volta à França. Em 1905, ela morre em Marselha por conta de uma forte pneumonia, né? Acometida por uma forte pneumonia. Enfim, a vida dela foi tão marcante, foi tão importante, que uma multidão assim, sem precedentes, eu não conheço outra até aquele período, seguiu o cortejo fúnebre. Parece que foram mais de 100 mil pessoas, assim. É uma coisa assim impressionante. Ela morreu, então, fazendo o que ela mais gostava de fazer, né? Dedicando a vida dela à Revolução Social.
Muito bom, esse episódio que a Nath contou aqui do julgamento, ele é impressionante mesmo, né? Ela, tipo, assumiu ter incendiado Paris, né? Para, segundo ela, colocar uma barreira em chamas contra os invasores de Versalhes, né? E aí, sim, ela fala que se ela continuar viva, ela vai gritar vingança para sempre. Teve a maior comoção no auditório, né? O conselho se retira para deliberar e aí volta para dar o veredito, mas foi um alvoroço, né? E sabe qual que foi um dos questionamentos que teve no julgamento a ela? Perguntaram sobre os trajes que ela usava no batalhão, né? Que eram trajes de fato exclusivamente masculinos, né? Digamos assim, e ela usava esses trajes, e eles questionaram ela sobre isso, né?
Nossa, que absurdo!
Muito relevante. Mas enfim, também vale lembrar, né, a Nath comentou um pouco disso, que ela viu o fuzilamento do seu próprio companheiro na época e de vários amigos, né, irmãos de classe, como a Nath colocou, e ela também chegou a exigir o direito de assassinar o juiz que julgou todos eles. Ela sempre exigia esse direito de poder matar esses opressores, né? É uma história e tanto. Né? E realmente a Comuna de Paris foi um daqueles momentos históricos que, nossa, dá vontade de ficar lendo tudo e se debruçando sobre cada detalhe para entender a grandiosidade que teve para a história da humanidade, né? Mas também aprender dos seus erros, né? Algo que foi uma necessidade vital para gerações posteriores de revolucionários, né? Inclusive para a geração do Lenin, do Trotsky, da Rosa, que mais de 30 anos depois estavam tendo que lidar com os grandes problemas da primeira Revolução Russa em 1905, né? O ano, inclusive, que a Louise veio a falecer, né? E a análise da Comuna de Paris foi aí decisiva nesse processo, né? O principal problema da Comuna que eles apontaram era que o proletariado tinha ficado no meio do caminho, né? E realmente é uma definição com a qual eu concordo bastante, né? Primeiro porque os trabalhadores não expropriaram os expropriadores, né, meio que ficava uma expectativa de uma justiça suprema, como se não fosse necessário atacar diretamente a propriedade privada, ou seja, como se um governo operário pudesse conviver pacificamente com as outras classes e não fosse necessário destruir a divisão entre as classes, né? E esse primeiro problema, ele se desdobrava como causa e consequência ao mesmo tempo, talvez, em um segundo problema principal, que era a questão militar na Guerra Civil, né? Que não foi tratado como um centro político para a classe trabalhadora naquele momento, que abriu espaço também para contraofensiva, né? E eu acho que é importante pensar nesses elementos, até porque hoje a Louise Michel, ela é reivindicada por anarquistas. Né? Na manifestação de desempregados que a Nath citou, a Luísa, ela foi com uma bandeira preta, né? Estirou uma bandeira preta expressando seus ideais libertários, e é daí que o anarquismo pega essa referência e transforma em um dos seus símbolos até hoje, né? Que é a bandeira preta, né? A bandeira negra. Mas a questão é que naquele momento da Comuna, a classe operária estava recém se formando enquanto classe, né? Ela mesma num poema, a Luísa num poema, ela fala de forma meio genérica, né? Em multidão tomando Paris, né? Então era compreensível, inclusive, que as formas de organização não tivessem totalmente desenvolvidas em uma ferramenta como seria, por exemplo, um partido revolucionário que pudesse conduzir aí a vanguarda a uma atuação mais científica e não somente espontânea, né? Inclusive porque a Luísa, ela não chegou a defender uma estratégia anarquista totalmente clara, né? Ainda que ela tinha várias influências nesse sentido, né? Mas a sua figura foi bastante tomada pelas gerações anarquistas posteriores, que, diga-se de passagem, foram justamente incapazes de apresentar qualquer leitura mais profunda sobre a Comuna de Paris, como fizeram os marxistas, né? E, de fato, tinha uma corrente com influência dirigente na Comuna de Paris, que era o anarquismo do Proudhon, né? Porque, naquele momento, a ala da Associação Internacional dos Trabalhadores, né, possuía um peso, em Paris tinha um peso decisivo o anarquismo, né? A Nath tinha comentado da influência do Marx, mas no caso de Paris, né, o peso era mais do anarquismo. Então, essa corrente, né, em boa medida, foi responsável também pelas decisões da Guarda Nacional de deixar intocada a propriedade privada, né? O que mostrava a enorme contradição do anarquismo, porque enquanto o Proudhon chamava a propriedade privada de roubo, ele deixou essa mesma propriedade intacta, justamente quando tinha aí a oportunidade de acabar com a propriedade privada, né? Ele terminou preservando ela com a ilusão da desaparição do Estado, sem combate, né? Que é um pouco o que defendem os anarquistas, né? Que, bom, de repente desapareceu o Estado aí, que é o que aconteceria por essa estratégia, né? Magicamente, que nem dá para chamar de estratégia, né? Enfim. E naquele momento, a fração do Marx e do Engels na Primeira Internacional, ela era minoritária, né? Em geral, com pouca influência em Paris, né? E o Marx vai apresentar essa discussão com o anarquismo no seu livro Guerra Civil na França, um livro muito interessante, muito importante, eu indico aí para todo mundo. Bom, e nesse sentido, pensando essa questão do partido, eu queria reforçar essa terceira lição para hoje, porque isso é um elemento bastante decisivo para pensar a luta das mulheres, que, como a gente vem insistindo nos nossos episódios, não está colocada de forma desconectada da luta de classes, né? O Trotsky, inclusive, vai dizer que, na verdade, o poder poderia ter sido tomado pelo proletariado francês já em setembro de 1870, né? Se houvesse, naquele momento, um partido revolucionário. Né? E ele fala o seguinte: esses 6 meses foram uma perda irreparável. Se em setembro de 1870 o proletariado francês estivesse à frente o partido centralizado da ação revolucionária, toda a história da França e com ela toda a história da humanidade teria tomado outro rumo. Dia 18 de março, o poder passou para as mãos do proletariado francês, não porque eles se apoderaram dele de forma consciente, mas porque seus inimigos abandonaram a capital. É uma passagem muito forte, né? Muito emblemática da lição que a gente precisa tirar da Comuna de Paris e, como eu tinha colocado, a importância que isso teve para os processos revolucionários posteriores, né? Inclusive, nesse debate sobre o espontâneo e o consciente, que é uma grande discussão, né? E, para retomar um aspecto, né, vejam bem uma questão. A Comuna de Paris, gente, foi o primeiro governo da história a proclamar a igualdade de direito para as mulheres, como a Lina tinha colocado, né? Ou seja, era a classe operária fazendo na prática o que a burguesia naquele momento só fazia nas palavras, né? E essa força feminina da Comuna e da Louise Michel virou homenagem mais de 50 anos depois, na Revolução Espanhola, quando um batalhão internacional ali ganhou o nome de Louise Michel, né, que se perpetuou na história como um nome de combate, né? Aliás, um pequeno spoiler aqui, um dos nossos próximos episódios é sobre a Revolução Espanhola. Eu acho que o povo deve achar que esse podcast é uma farsa, porque chama feminismo e marxismo, mas a gente só fala de revoluções, né? Mas eu também me questiono o contrário. Como poderia um feminismo marxista que não fala de revolução sempre? Não é possível,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas, enfim, além de tudo isso, né, de todos esses elementos que a Nath e a Lina trouxeram, que eu já estava abordando aqui, eu acho que é impressionante o lance de que, na Comuna, eles desenvolveram uma democracia tão absurdamente superior à que a gente vê hoje, um negócio assim, realmente impressionante. E se a gente for pensar no Brasil, né, a gente vive hoje em um regime completamente degradado, fruto de um golpe institucional, né, que usurpou o voto de milhões de pessoas e deu lugar a um governo autoritário, como o do Bolsonaro, né, que a gente rechaça com toda a nossa força. Mas, ao mesmo tempo, né, que as mesmas instituições que fizeram parte desse golpe institucional sejam hoje consideradas como democráticas, é meio que um insulto à tradição da Comuna de Paris, né? Porque agora o STF virou progressista, né? Aqueles juízes que ganham salários, né, totalmente absurdos, que, enfim, é uma loucura pensar como seria se fosse seguindo o que fizeram os comunardes em Paris, né? Que era transformar totalmente essa questão. Bom, o STF virou progressista, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, é companheiro, né? O Senado é democrático, enfim, é cada uma, né? E isso depois, essa concepção depois, vira um frentão, né? Uma grande frente ampla, né? Que nem esse que a gente viu na semana passada, que reuniu empresários, golpistas, burgueses, setores do PT, da CUT. Quem?
Luciano Huck.
Loucura, loucura, loucura. Luciano Huck. Sim, loucura, loucura, loucura. E até mesmo parlamentares do PSOL, entendeu? Um negócio que é um pouco vergonhoso, né? Enfim, mas é um problema político profundo, é um debate profundo na esquerda, né? Mas a questão é que o enfrentamento a um governo autoritário, como o do Bolsonaro, não nos leva automaticamente para o colo dessas instituições. Isso é uma escolha consciente de quem quer, na realidade, defender essa mesma democracia que a gente vive hoje, só que com alguns floreios, né? Um pouquinho menos degradado, um pouquinho melhor ali, um pouquinho melhor aqui, né? Mas, inclusive, sem nem mudar o regime do golpe institucional, né? Então, mais do que nunca, a gente deveria nos inspirar nas lições da Comuna de Paris para, no enfrentamento ao bolsonarismo, defender bandeiras democráticas, como um salário igual ao de uma professora para todos os políticos e juízes, a revogabilidade dos mandatos, uma Câmara única para que não existam os três poderes e uma Assembleia Constituinte livre e soberana que possa realmente mudar as regras do jogo no caminho de um governo de ruptura com o capitalismo. Como dizia Leon Trotsky, a tradição da Comuna de Paris não se encontra em sua impotência, mas na continuidade da sua obra. Então, mãos à obra. Agradeço muito as duas convidadas de hoje que ajudaram aqui a resgatar a maravilhosa história da Louise Michel. Obrigada, Nath.
Obrigada, gente.
Obrigada, Lina.
Obrigada, adorei.
E antes de terminar, eu queria dar dois recados. O primeiro é que no próximo dia 9 de julho vai começar no campus virtual do Esquerda Diário o curso O Marxismo de Rosa Luxemburgo, que eu vou ter o enorme prazer de ministrar em 3 ou 4 aulas, a gente não decidiu ainda, resgatando sua vida e pensamento. Né? Aqui no podcast a gente teve um episódio muito bom sobre ela, para quem quiser ir se preparando aí, eu deixo o convite para vocês me acompanharem nessa jornada. O segundo recado é para você que já é ouvinte do podcast, que está aí sempre com a gente, que acha que o nosso podcast ajuda no seu estudo, na sua luta. Enfim, eu queria te chamar a contribuir financeiramente para o podcast Feminismo, Marxismo e para o Esquerda Diário. É só você entrar na página do Esquerda Diário e clicar lá no banner sobre as contribuições. Ah, e tem um terceiro recado também, Nath. Fala aí da promoção.
É, a gente até já fez uma promoção aqui desse livro, né? Que é o Lutadoras, Histórias de Mulheres que Fizeram História, que foi editado pela Iskra e já está na segunda edição. Bom, o livro conta a história de diversas mulheres revolucionárias do século XIX e XX, e a Louise Michel é uma das retratadas no livro, já no primeiro capítulo, que a gente deu o nome de Pioneiras, que ela foi isso mesmo, né? Bom, para quem quiser o livro, ele vai estar com desconto de 25%. É só mandar e-mail para iskraredes@gmail.com com o título Louise Michel e no e-mail falar que ouviu a promoção aqui no podcast. Feito?
Essa foi a Louise Michel, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e chamem todo mundo para ouvir.